Em meio à crise financeira provocada pelo escândalo envolvendo a antiga administração do Hospital Padre Zé, o atual diretor da unidade, o Padre George, se encontrou ontem com a ministra da Saúde, Nísia Trindade. Demos essa informação aqui em primeira mão no CBN João Pessoa. E para falar sobre como foi essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o novo diretor do hospital, o Padre George, e o diretor adjunto, Rafael Pinheiro. Bom dia, sejam bem-vindos.
Bom dia.
Começo perguntando qual foi o teor da conversa com a ministra Nísia Trindade.
O hospital passa por dificuldades financeiras e os projetos eles precisam continuar. Os serviços eles não podem parar. A doença não espera, né? Então, nós fomos ao encontro da ministra pedir ajuda, auxílio financeiro. Encaminhamos um ofício. E, assim, fui surpreendido, ela mesma fez o convite, quer ter um encontro lá em Brasília, então nós vamos ter essa audiência, eu creio que agora, de novembro para dezembro, e a expectativa é que venha um auxílio financeiro significativo para o Hospital Padre Zé.
Padre, então já há uma expectativa de fato e concreta de que haja um auxílio do Ministério da Saúde para a unidade, e aí eu já lhe pergunto, qual é a real situação hoje da unidade em termos aí, financeiros?
Como eu creio que a imprensa já revelou, a situação financeira é muito delicada. O hospital ele tem empréstimos, fez empréstimos na pessoa do ex-presidente, um montante aí de 13 milhões, somando Caixa Econômica e Santander, dois empréstimos no Santander e um empréstimo na Caixa Econômica em duas parcelas, somando aí 12 milhões na Caixa Econômica, né? E no período de 60 dias. Primeira parcela de quase 5 milhões, a outra de 7 milhões. Isso no ano passado, Santander foi esse ano. Então, esses empréstimos, eles comprometem a saúde financeira do hospital, por quê? Existe um contrato com o SUS através da Prefeitura de João Pessoa, que gira em torno de 9 milhões e 300 mil reais, tá certo? E um convênio com o governo do estado, não é contrato, é convênio com o governo do estado, que gira em torno de 3 milhões e 500. Então, se você somar, você chega aí a quase 13 milhões. Então, nós temos aí, mensalmente, recebemos uma ajuda financeira que gira em torno de 1 milhão e 100. Né? Aí você imagine, 1 milhão e 100, só que o hospital precisa de 1 milhão e 300, né, Rafael?
É isso que eu ia falar, pontuar aqui. A gente assumiu o hospital, né, a nova gestão, no dia 25 de setembro. E quando a gente assumiu, foi ver, né, a contabilidade feita até aquele presente momento, não existia nenhuma. Então, como é que a gente ia ter como parâmetro os gastos do hospital, né? Como é que isso se daria? Então, a gente teve como referência a contabilidade do ano passado. Então, o hospital ele tem um gasto médio de 1 milhão e 300. E os convênios que a gente recebe, né, o convênio, o contrato que a gente tem com o estado e com o município, dá em torno de 1 milhão e 100. E daí, um antigo gestor fez esses dois empréstimos, né, nos dois bancos, que faz um débito, né, já quando o dinheiro desse convênio, né, o da prefeitura, cai na conta, que cai na conta da Caixa Econômica, já há esse débito de 300 mil mensal. Então, a gente tem um déficit aí de 500 mil.
Todo mês, 500
todo
mil
mês.
Reais.
Levando em consideração que, somando todos os prestadores de serviço, os médicos e os funcionários seletistas, a gente tem uma média na folha de gasto de 700 mil. Então, a gente sobra do que vem, né, contratualizado pelo SUS e o convênio do SUS, a gente sobra ali uma média de 800 mil, né, do que é já debitado automaticamente. Só que só 700 mil é a folha de pagamento dos funcionários no todo. E os insumos? E os medicamentos? Como é que fica?
Não, né? Tem como sobreviver desse jeito.
E aí a gente fica o tempo todo ali, a gente já teve momentos no hospital de ter que faltar papel. Papel toalha, e a gente ter que recorrer a empresários, donos de supermercado, olha, você pode doar que senão vai faltar não é um item essencial, mas é importante a higiene do hospital. O hospital tem que ter higiene, né? O básico. Então a gente está nessa corrida semanal, eu digo assim, diária.
Diária. Né? Então, em meio a esse déficit, o hospital está sobrevivendo com a doação de pessoas anônimas? Como é que está esse processo?
Sim, uma boa parte, assim, eu posso dizer, fora aquilo que a gente já tem, né, certo, do que tem, do que vem, né, pelos convênios e pelo contrato, as doações, elas caíram muito também, porque a gente tem um setor de telemarketing, né, que liga para os antigos doadores, né, que vão lá porta a porta também, né, alguns preferem fazer transferência, PIX, mas existe aquele público, né, que é mais antigo, que acompanhou ali o hospital, o Padre Zero, desde o seu início, que também faz essa doação. E daí, para vocês terem em média, a doação mensal, antes de tudo isso acontecer, ontem eu sentei com o pessoal do telemarketing para conferir esses dados, era em torno de 30 mil, né, somando tudo. E hoje não passa de 14, 15 mil. Então, foi uma...
Caiu pela metade.
Caiu pela metade.
Só esse tipo de doação, né?
Só esse tipo de doação que é mensal. A campanha, que é a famosa campanha de finados, né, que vem de anos aí, ela girava ali em torno também de uns 40, 50 mil. Nesse ano, o máximo que a gente arrecadou foram 13 mil. Isso junta a Grande João Pessoa, junta com Mamanguape, com Bahia, com Santa Rita, né? Então... Não é só os cemitérios aqui, né, de João Pessoa.
Existe algum planejamento de campanha ou de alguma forma para se resgatar a imagem do hospital? Porque está influindo diretamente nas doações recebidas, né? A gente aqui recebeu muitas mensagens de ouvintes se sentindo traídos porque confiavam e aconteceu isso. E a gente tem, no dia a dia, trabalhado muito aqui no nosso papel de imprensa para levar até as pessoas a separação entre o trabalho da instituição, a separação até da própria igreja e aquilo que aconteceu, uhum, ou quem está sendo investigado, para que o trabalho do hospital, uhum, não fique prejudicado. Então, tem algo planejado pela instituição para se ter esse resgate?
Eu acho que é um trabalho de ordem interna e externa. De ordem interna, nós estamos tomando uma série de medidas visando a economicidade. Então, demissão de funcionários, contenção de gastos, cortar certas gratificações e repensar determinados salários. Nós estamos agora com a política pagar salários compatíveis à instituição filantrópica de média complexidade. Você tem uma ideia? Nos deparamos com um quadro funcional em que determinadas pessoas ganhavam entre 25 a 30 mil reais. Isso não é compatível, um hospital de natureza filantrópica e que, por exemplo, não opera, não tem bloco cirúrgico, não tem hemodiálise, não tem, enfim, um hospital de cuidados paliativos. Então, estamos tomando uma série de medidas visando a economicidade, tá certo? Há em determinados setores um excesso de funcionários, nós estamos promovendo um programa de demissões para o hospital ele respirar. E tem, é claro, campanhas de ordem externa, mas como eu falei na entrevista recentemente, nos surpreende a iniciativa do povo de Deus. Então, feijoada, show, daqui a pouco nós vamos receber doação de alimentos. É o coração do povo paraibano que é muito bom, né, Rafael, que nos surpreende. Então, nós vamos ter um encontro, estamos tentando renegociar com a Caixa Econômica a questão do empréstimo, para tentar um alívio, respirar um pouco mais. Mas, não está sendo fácil.
Eu aproveito até o espaço para agradecer mesmo à imprensa, porque, por exemplo, até na semana passada, um item que acaba que se torna básico e essencial, porque a maior parte dos pacientes internos são de longa permanência, então são sequelados de AVC, então não tem mobilidade nenhuma. E até para fazer fazer as fezes, urinar, é tudo em fralda geriátrica. A gente estava praticamente zerado, já estava causando preocupação. No final de semana, eu acho que, não sei se foi na sexta ou foi na segunda, saiu uma reportagem que a gente deu à TV Cabo Branco, e no outro dia a farmácia já estava totalmente abastecida. Né? A farmacêutica ligou assim, olha, Rafael, agradeço, né? Aproveitar o espaço e agradecer à imprensa como um todo, porque tem sido nosso parceiro, nesse reerguimento do hospital. Porque é aquilo que a gente fala, e o padre lá no início, o padre George, quando ele assumiu, ele tem como missão, e ele já falou isso, já verbalizou em algumas entrevistas, resgatar a imagem do hospital e resgatar a memória do padre Zé Coutinho. Né? Porque há uma ligação afetiva do hospital com a cidade de João Pessoa. Então, aquilo que você mesmo falou, se não confundir, não misturar. Eu sei que até muitos que doavam, eles não querem mais doar por se sentirem traídos, outros porque não querem associar seu nome, a sua empresa, a um hospital que está no meio de um escândalo gigantesco, né? Mas a gente tem tido também essa sensibilidade por parte do povo, que está começando a entender, né? E uma das coisas que a gente tenta colocar ali no Instagram, né, na rede social do hospital, por exemplo, o padre teve uma reunião com o presidente, né, do TCE, com o nominando, então, dizer assim, olha, a gente está aberto. Né, eu falo também nas entrevistas, o hospital está aberto, para quem quiser ir lá conhecer, ver como é que é a atuação da nova gestão. Desde do início, né, o Ministério Público esteve lá dentro, né, a gente não limitou a nada, né, então... também essa parceria com os órgãos de fiscalização, eu acho que é uma forma da gente dizer assim para o povo que a gente está querendo fazer um trabalho sério. Né?
E por falar nisso, o que o senhor já conseguiu implementar de mudanças para trazer mais transparência? Primeiro eu queria entender como é que funcionava, né? O senhor chegou lá, conheceu, como é que funcionava lá dentro essa questão da utilização dos recursos, como foi que o senhor encontrou, embora o senhor já tenha falado um pouco, e o que foi que o senhor implementou de mudanças para tornar isso mais transparente e trazer de volta a confiança das pessoas no hospital?
Primeiro, nós assumimos dia 25 de setembro. Então, assim, 2 meses, digamos assim. É muito pouco tempo, tá certo? Então, durante esses 2 meses, nós começamos a afastar determinadas pessoas, demitir certas pessoas, imprimir uma nova filosofia no hospital, porque não havia uma gestão como se pensa, mas uma bagunça generalizada. Literalmente uma bagunça generalizada. E hoje nós entendemos que essa desorganização generalizada era uma estratégia para invisibilizar a corrupção. Uma estratégia para invisibilizar a corrupção. Por isso que no encontro com o nominando do TCE, qual foi o objetivo do encontro? Dizer que nós estamos aqui para ajudar, para colaborar com as autoridades e pedir ao tribunal a sensibilidade separar o CPF do CNPJ. Não se pode punir a instituição porque CPFs comprometeram a sua saúde financeira e moral. Né? Por exemplo, nós vamos agora batalhar a renovação do SEBAS, que é agora em novembro e dezembro. Sem o SEBAS, o hospital fecha, porque ele não pode receber convênios.
O que vem a ser o SEBAS?
Né? É um certificado de entidade beneficente. Tá certo? Então, todas as instituições precisam desse certificado para receber emenda parlamentar, para efetivar convênios. E nós acreditamos, sim, que nós vamos conseguir renovar, desde que as autoridades entendam que o CPF é uma coisa e o CNPJ é outra coisa. Se não, fecha. Porque não adianta nada na praia sabendo que vai morrer afogado.
E por falar em emendas, os parlamentares paraibanos estão dispostos a continuar contribuindo? O senhor tem feito essa interlocução?
Sim, eu estou assim, nesse sentido, me surpreendendo com a sensibilidade dos nossos parlamentares. Né? Então, nós estamos tomando muitas medidas. Uma delas, trazer para o conselho administrativo do hospital, a direção do hospital, pessoas habilitadas, profissionais competentes. Né? Nós não estamos ali transformando o hospital num apadrinhamento familiar, né? Como aconteceu isso aí. Não, nós estamos colocando nas funções específicas, nos setores específicos, pessoas realmente capacitadas, entendendo a situação financeira do hospital, né? Para que com o limão. Porque hoje é assim, nós temos um limãozinho, e não é para fazer só uma limonada. Com esse limãozinho fazer muita coisa. Então eu estou muito feliz com a equipe que a gente tem. Muita gente boa no setor de convênios, no setor de projetos, na gestão do hospital, o Rafael que está à frente. Estou muito feliz. Questão financeira, pessoas extremamente competentes, reputação ilibada. Né? Nós estamos agora organizando com uma empresa que se disponibilizou gratuitamente a fazer esse serviço, um portal de transparência, numa linguagem bem popular e profissional, para que o paraibano entenda, olha, o que entrou, para onde vai.
Então o Hospital Padre Zé vai ter um portal de transparência agora.
Super eficiente.
Já tem um prazo para que isso seja estabelecido?
Eu acredito que daqui para dezembro, final de dezembro, né, Rafael?
Isso. Padre, o senhor falou sobre medidas para economizar, não é? Demissões e remaneja...
Corte de gratificações.
Corte de gratificações e etc e tal.
Redução do salário.
E aí eu lhe pergunto sobre se algum serviço chegou a ser suspenso, né? Fora essa contenção de despesas aí, essa rearrumação da casa, mas... Esse problema todo, essa denúncia toda, essa situação em que se encontra o hospital, chegou a provocar a suspensão de algum dos atendimentos, de algum tipo de serviço que o hospital fazia, inclusive socialmente, não é? Que o hospital é conhecido por fazer?
Olha, é claro que o dinheiro entrou e houve um desvio de finalidade. É claro que comprometeu. Por exemplo, o hospital hoje ele não tem os 120 leitos devidamente preenchidos. Mas é um compromisso nosso. Né? É um compromisso nosso. Nós vamos chegar agora em setembro com 70 leitos, né? E nós vamos resolver esse problema ano que vem, com a graça de Deus. Com a graça de Deus já no primeiro semestre. Porque o Hospital Padre Zé vai voltar a ficar de braços abertos para os mais pobres. Inclusive eu disse à ministra, o Hospital Padre Zé ele tem características peculiares. Primeiro, ele é um hospital de cuidados paliativos que acolhe pacientes de longa permanência. E eu disse a ela, olha, recentemente, né, Rafael, um idoso... Ficou quanto tempo, Rafael?
2 anos.
2 anos. Qual é o hospital em João Pessoa que acolhe um idoso, uma pessoa, para ficar 2 anos? Imagine os gastos. Refeições, 2 anos, né, com o paciente.
Medicação,
tudo mais. O Hospital Padre Zé faz isso. Tá certo? E o Hospital Padre Zé acolhe também refugiados, os refugiados venezuelanos, que com uma certa frequência precisam ser acolhidos ali. Então, é vital para a saúde do nosso Estado. E ele vai continuar de braços abertos.
10 horas e 52 minutos, conversamos aqui no estúdio com o novo diretor do Hospital Padre Zé, o Padre George, com o diretor adjunto, Rafael Pinheiro, a quem agradeço e desejo sucesso aí nessa empreitada, que a gente sabe que não é nada fácil, mas que precisa ser feita.
Então, quero encerrar dizendo, os 120 leitos do Hospital Padre Zé, com um esforço, com muito trabalho, transparência, honestidade, eles vão voltar a servir a população. É um compromisso nosso.
E por favor, padre, por favor, Rafael, nos mantenham informados sobre a renovação aí desse certificado,
certo,
que é fundamental.
Fundamental. Pelo amor de Deus, sem o SEBRAS o hospital vai fechar. Agora eu quero fazer só um apelo. Posso?
Claro.
Pode.
Novembro, dezembro, 13º. 30 de novembro, primeira parcela. 20 de dezembro, segunda parcela. Nós precisamos de ajuda. Né? Graças a Deus, Roberto Santiago, ele nos deu uma ajuda e nós pagamos o salário dos médicos no mês de agosto, que estava atrasado. Com a venda do carro, conseguimos pagar mais um mês.
Setembro,
mas ainda temos a folha de outubro, está atrasado. Mas o Hospital Padre Zé não tem só a folha dos médicos. 102 mil reais, folha dos médicos, 420 mil reais, folha dos funcionários, fora os prestadores de serviços, gira em torno de 200 mil, é quase 700 mil. Por favor, nos ajude, nós precisamos.
Obrigada.
Obrigado.